O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, garantiu que o órgão tomou todas as medidas necessárias para apurar as denúncias de descontos irregulares de aposentados e pensionistas a partir de 2024. Vinícius de Carvalho, que assumiu a CGU em 2023, prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Integrantes da oposição acusaram a Controladoria Geral de demorar a tomar medidas para interromper os descontos associativos no INSS. Assim como outros parlamentares oposicionistas, o relator deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apontou que em 2024 já se sabia que os descontos irregulares chegavam a 2,6 bilhões de reais. O relator questionou por que a controladoria não fez nada para interromper os descontos naquele momento.
Por que o senhor, com a responsabilidade de chefiar a principal instituição dentro do governo para combater a corrupção e desvio, não determinou a quem de direito, com o poder da CGU, de encerrar imediatamente até uma segunda ordem, depois de uma fiscalização, a execução desses ACTs, já que vocês tinham descoberto nesse relatório preliminar a ausência de capacidade do INSS de fiscalizar qualquer ACT vigente. Por que o senhor não recomendou na apresentação do relatório a suspensão imediata dos ACTs vigentes, economizando dali até 2025, no mínimo, uns 2 a 3 bilhões de reais.
Os ACTs mencionados pelo relator são os acordos de cooperação técnica entre o INSS e as associações e sindicatos que podiam realizar descontos nas aposentadorias e pensões. Vinícius de Carvalho explicou que a Controladoria Geral recomendou a suspensão dos contratos de cooperação técnica do INSS assim que as auditorias mostraram indícios de irregularidades ainda em 2024. No entanto, o ministro enfatizou que o órgão não tem poder para obrigar as instituições a implantarem as recomendações, muito menos para suspender os contratos.
Eu discordo de qualquer pessoa que diga que a CGU, na atual gestão, demorou, porque foi feita uma auditoria com 3 relatórios e uma investigação da Polícia Federal em menos de um ano, desde que nós começamos isso no começo de 24 até o primeiro pedido da Polícia Federal ao Judiciário, em dezembro ainda de 24, é menos de um ano. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. E 90 dias depois da operação, nós já estávamos começando o ressarcimento dos aposentados e dos pensionistas.
Questionado pelo relator sobre o motivo que levou os auditores da Controladoria a não informarem outros órgãos do governo sobre a possível ocorrência de fraude, o ministro-chefe da CGU explicou que, em alguns casos, o órgão tem dever legal de manter o sigilo. Segundo afirmou, devido a um acordo com a Polícia Federal, sempre que uma auditoria aponta indícios de crime, as informações devem ser mantidas em segredo, porque a PF utiliza os dados para instauração de inquérito criminal.
Eu mesmo tinha acesso a quase nada do que era investigado exatamente por conta disso. Eu tenho uma preocupação muito grande, que é nós conseguirmos acabar de uma vez com os problemas relacionados a essas fraudes. Eu não queria que nós fizéssemos nenhum tipo de remendo, excluindo 2, 3 associações, sem ressarcir os aposentados e pensionistas. Eu entendi que a atuação com a Polícia Federal era o caminho mais adequado para lidar com esse problema e acabar com esse problema de uma vez.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, argumentou ser falsa a narrativa, segundo a qual o culpado pela fraude no INSS é o governo Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o plano de auditoria da Controladoria Geral da União, elaborado em 2022, mostra que o governo já tinha a intenção de apurar os desvios. Jorge Seif insistiu que foi o governo atual que demorou a tomar providências. Segundo Vinícius de Carvalho, entre 2019 e 2022, apesar das denúncias que já existiam, apenas 4 entidades que tinham acordo com o INSS foram suspensas. Além disso, o órgão assinou 21 acordos de cooperação com entidades que foram responsáveis por praticamente metade dos descontos irregulares que ocorreram em 2023 e 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.